Uma Crise Chamada Brasil é uma minissérie de 10 capítulos que parte em busca da complexidade dos acontecimentos que trouxeram a gente até aqui. A partir de dezenas de entrevistas com pesquisadores, especialistas de áreas diversas, jornalistas, juízes, ativistas e políticos, a gente conta essa história para você toda quarta-feira, do dia 27 de julho até a semana do primeiro turno das eleições de 2022.
Por novas prisões da Operação Lava Jato,
uma história de ações e decisões que mudaram e continuam mudando a vida do país.
Que Jair Bolsonaro está eleito presidente.
Se você quer entender de um jeito claro e equilibrado o que é essa crise chamada Brasil, vai lá no seu tocador favorito e assina o feed do Politiquês, o podcast de política do Nexo. Porque sim, o Politiquês está de volta.
O discurso de Bolsonaro, com mentiras sobre as urnas e ataques ao sistema eleitoral diante de embaixadores estrangeiros. A prisão de um bolsonarista por ameaças a Lula e a ministros do Supremo. A chacina no Complexo do Alemão. A onda de calor na Europa. E mais. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Sexta-feira, 22 de julho de 2022, dia de extratos da semana aqui no Durma, quando eu faço um resumo das principais notícias dos últimos dias. Vamos lá? A semana que termina foi marcada pelas mentiras usadas pelo presidente Jair Bolsonaro para atacar o processo eleitoral diante de embaixadores estrangeiros. Num evento no Palácio da Alvorada, Bolsonaro amplificou as suas ameaças de golpe e usou teorias que já foram desmentidas e dúvidas que já foram esclarecidas para tentar dizer a representantes de outros países que o sistema eleitoral brasileiro não é confiável. Ele também voltou a atacar ministros do Supremo e do Tribunal Superior Eleitoral. Aqui mesmo no Durma, a gente mostrou como foi a reação internacional ao discurso. Jornais estrangeiros destacaram que a estratégia segue o roteiro do ex-presidente americano Donald Trump. A investida do republicano nos Estados Unidos fracassou, mas levou à invasão do Congresso, que deixou 5 mortos em 6 de janeiro de 2021. No Brasil, ao contrário de Trump, Bolsonaro é amparado pelas Forças Armadas na sua ofensiva contra as urnas. O Departamento de Estado americano manifestou confiança no sistema brasileiro. Aqui no Brasil, mais de 60 associações e entidades divulgaram notas em defesa das urnas, entre elas a de peritos da Polícia Federal e de agentes da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. Membros do Ministério Público pressionaram o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, a investigar o presidente e apontaram que Bolsonaro pode ter cometido crime eleitoral e de responsabilidade nos seus ataques. Aras se manifestou 3 dias depois do evento, publicando um vídeo antigo em que ele aparece defendendo o sistema eleitoral.
Nós não aqui aceitamos a alegação de fraude, porque nós temos visto o sucesso da urna eletrônica ao longo dos anos, especialmente no que toca à lisura dos pleitos.
Aí você ouviu um trecho desse vídeo do Aras, publicado na quinta-feira num canal pessoal dele no YouTube. É um vídeo que reproduz imagens de uma entrevista coletiva do Procurador-Geral com jornalistas estrangeiros, feita em meados de julho. Quem se manteve em silêncio durante a semana e não se manifestou publicamente sobre o evento com embaixadores foi o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira. Aliado de Bolsonaro, Lira é o responsável por dar seguimento ou não aos pedidos de impeachment protocolados no Congresso. Aqui no Nexo, a Isadora Rupp conversou com analistas políticos sobre como a sociedade civil pode se mobilizar em defesa do processo eleitoral. O link para ler o texto dela e outros que eu citar ao longo do programa estão na descrição do episódio de hoje. Bolsonaro investe contra as urnas na medida em que a eleição se aproxima e ele continua atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas pesquisas de intenção de voto. Essa semana começaram as convenções nas quais os partidos oficializam suas candidaturas. Os eventos acontecem em meio ao temor da violência política, que já é realidade na pré-campanha. Nessa sexta-feira, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, ordenou a prisão temporária de um bolsonarista que fez ameaças nas redes sociais a políticos de esquerda e a membros do tribunal. Ivan Pinto foi detido em Belo Horizonte. A Polícia Federal, que pediu a prisão dele, disse que Pinto usa grupos de mensagens e plataformas de vídeo e de redes sociais para incentivar que outros usem violência para caçar políticos como Lula e ministros do Supremo Tribunal Federal. No Rio de Janeiro, uma operação policial deixou cerca de 20 mortos no Complexo do Alemão na quinta-feira. A chacina já é uma das 5 ações mais letais da história fluminense. A operação aconteceu nas vésperas do início da campanha para o governo do estado. 3 dessas 5 ações policiais que mais registraram mortes aconteceram recentemente durante a gestão do atual governador Cláudio Castro, do PL. O seu principal oponente, o ex-deputado Marcelo Freixo, do PSB, tem reduzido as críticas a esse tipo de operação policial na tentativa de conquistar votos de eleitores mais ao centro. Na sexta-feira, ele confirmou que a chapa dele vai ter o ex-prefeito tucano César Maia como vice. Aqui mesmo no Durmo, Nexo contou como o tema da violência policial e da segurança pública aparecem na disputa no Rio. Fora do Brasil, a semana foi marcada pela onda de calor na Europa, que tem causado incêndios e temperaturas recorde fora do padrão para o continente. O Reino Unido registrou mais de 40 graus pela primeira vez na história, e países como Espanha e Portugal registraram centenas de mortes em decorrência do calor. O Durma com Essa mostrou que a crise do clima já intensifica fenômenos desse tipo, e trouxe o alerta da ONU pedindo ação dos países para evitar o que o secretário-geral das Nações Unidas, o Antônio Guterres, chamou de suicídio coletivo. Agora é hora da Luara Calvianic, editora-chefe da Gama Revista do Grupo Nexo, contar o que você vai poder ler e ouvir na Semana Gama.
Olá, eu tô aqui para antecipar com exclusividade para os ouvintes e leitores do Nexo o tema da nossa Semana Gama, que é lançada todo domingo e traz 5 conteúdos sobre um assunto. A pergunta desta semana é: você é honesto? Como a honestidade é tratada nas relações pessoais, na sociedade e na política? Para começar, uma entrevista com o escritor e músico Michael Levington. Ele nasceu e cresceu numa família onde a sinceridade estava acima de tudo e escreveu um livro sobre as implicações de sempre dizer a verdade, custe o que custar. Tem também uma reportagem sobre uma nova tendência dos encontros amorosos, que é ser honesto sobre os interesses, defeitos e qualidades logo de cara, sem dourar a pílula. Especialistas opinam sobre os benefícios e as consequências de um relacionamento sincerão. E como ensinar a honestidade para as crianças? Na literatura, diversos títulos ajudam nessa missão. Gama traz uma lista de livros infantis com essa temática. No podcast da semana, o psicanalista Christian Dunker fala das nuances do conceito de honestidade e como essa ideia se transformou ao longo dos anos e como ainda muda de cultura para cultura. Na seção Bloco de Notas, a redação indica filmes, livros, podcasts, documentários e leituras sobre o tema honestidade. A Semana Gama é lançada todo domingo e eu te convido a entrar no site da revista e assinar as nossas newsletters. Assim você não perde nada. Bom final de semana!
Esse foi mais um Extratos da Semana. Na segunda-feira, o Durma com Essa tá de volta. Até lá! com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Aline Pellegrini, participação de Luara Calvianic e edição de som de Roberto Soares, fica aqui mais um Durma com Essa. Até semana que vem.